1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos coro. Vamos dar início à nossa reunião. Queres ver? Temos deputados e temos os três grupos. Posso dar início? Vamos dar início à nossa reunião. De dizer, senhores deputados, que eu queria fazer o ponto da situação. Queria fazer aqui um ponto de situação do que foi a nossa reunião de mesa e coordenadores, mas farei no final nos outros assuntos. E assim damos início a esta nossa reunião. Começamos pelo ponto 1, que é a apreciação e votação das atas números 28 e 29, relativas às reuniões do dia 20. E 25 de outubro de 2022. Se não houver intervenções, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto número 2 é a distribuição do projeto do PAN, o 457, que assegura a institucionalização das Assembleias Municipais Jovens, procedendo à alteração do regime jurídico das autarquias locais. É lá. E o, portanto, o grupo parlamentar do PS é que será o autor do parecer, Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PS indica o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Estamos no ponto 3, que é apreciação e votação do relatório da COM 2022, 720, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece medidas para um elevado nível de interoperabilidade do setor público em toda a região, regulamento Europa interoperável. E a deputada relatora é a senhora deputada Palmira Maciel. Senhora deputada, dou-lhe a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Muito boa tarde a todas e a todos os deputados. Este relatório diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas para um elevado nível de interoperabilidade do setor público em toda a União, concretamente o Regulamento Europa Interoperável. É que, como todos os relatórios, ou a maior parte é constituída por quatro partes que já seguiram para todos os senhores deputados. Na nota introdutória diz-se que se enquadra na Lei 43/2006 e também na 21/2012 e depois tem os considerandos. De uma forma geral, nos considerandos diz que a presente proposta surge numa altura em que os processos são automatizados e as tecnologias digitais se tornam parte das administrações públicas, devendo estas ser capazes de comunicar entre si. E fala depois sobre a interoperabilidade e qual, no fundo, também a sua importância. Fala e aponta os objetivos desta iniciativa e, por fim, refere que a iniciativa define a comunicação e a cooperação como elementos essenciais para a interoperabilidade, pelo que a presente proposta estabelece a criação de um balcão único, contribua para o intercâmbio de informações, o portal Europa Interoperável, no qual proporciona um ponto de entrada único para as informações relacionadas com a interoperabilidade de redes e sistemas de informação pertinentes, bem como prevê a agenda de uma Europa interoperável. Também faz o enquadramento jurídico e, por isso, nada a apontar nessa questão. Por fim, destaca que a presente proposta dá ainda execução ao mandato político conferido pelo Conselho Europeu, que solicitou a criação de um quadro de interoperabilidade potenciador, tendo nessa medida esta iniciativa sido incluída no programa de trabalho da Comissão 2022. E na questão da opinião como relatora, não o faço, conforme é de elaboração facultativa, mas apresento aos senhores deputados estas conclusões. Em face do exposto, a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local conclui o seguinte: a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, de idade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. A Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da lei, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou a palavra a quem a pedir. Se houver intervenções.
Senhora Presidente, muito obrigada. Caras e caros colegas, a todos muito boa tarde, para quem ainda não tinha cumprimentado. Apenas para agradecer o trabalho da Senhora Deputada Palmira Maciel, que muito apreciamos, o relatório que apresentou aqui com muita objetividade, como de costume, e por isso agradecer por esse trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. E passamos ao ponto 4. Já está. Ah, pois é. Tem que ser votado.
O relatório.
Venha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora sim ao ponto 4, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 43, que é a proibição de atendimento automático na função pública e setor privado, com obrigatoriedade de atendimento presencial em lojas, da iniciativa de Mário César Gonçalves Marques dos Reis, cujo é uma só assinatura. Portanto, dou a palavra... É apreciação e votação. Existem intervenções? Então ponho a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está admitida. Ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição das seguintes entidades no âmbito do processo de aprovação da proposta de lei 42 do Governo. Organizações administrativas territoriais envolvidas na referida proposta de lei, áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, acompanhadas dos municípios que as integram, sem prejuízo de outras que no decorrer das audições se justifiquem convidar. Comissões de coordenação e desenvolvimento regional que correspondem às 5 regiões de Portugal continental, Associação Nacional de Municípios, Associação Nacional de Freguesias, Instituto Nacional de Estatística e a Senhora Ministra da Coesão Territorial. Se calhar, para a apresentação do requerimento, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Como todos sabemos, no passado dia 7 de novembro de 2022, o Governo deu entrada de uma proposta de lei, proposta número 42, na Assembleia da República. E essa proposta visava proceder à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais. Esta proposta foi discutida e votada na Generalidade no dia 21 de dezembro, dia em que baixou à 13ª Comissão, sem qualquer estudo técnico que o sustentasse. Nesse seguimento, o Partido Socialista solicitou que a sua votação fosse agendada logo para o dia seguinte, sem que fosse realizada qualquer audição de interessados e sem consultar as associações representativas das autarquias, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, conforme até o artigo 141 do Regimento da Assembleia obrigava. Esta, no nosso entender, não é uma iniciativa legislativa quaisquer, é uma proposta de lei do Governo que altera a configuração administrativa do território e, por isso, deveria ser antecedida de um período em sede de especialidade, audição dos municípios afetados pela mesma, ainda mais que a própria Comissão recebeu o protesto de uma Câmara Municipal, nomeadamente de Vila Nova de Rei, por não ter sido ouvida no âmbito deste processo. Nesse sentido, devemos questionar como se procede a alteração da configuração administrativa de um determinado território sem ouvir os órgãos que foram eleitos para representar as populações, ignorando por completos os princípios de autonomia das autarquias locais. Esta proposta de lei, de forma unilateral e não sustentada tecnicamente, apresenta o modelo de criação de uma CIM na margem sul e... O Partido Social Democrata concorda que estamos cientes que existem muitas assimetrias nos municípios da Margem Sul, mas também todos sabemos que existem outros casos no país em circunstâncias idênticas e que não foram, ou que foram esquecidos ou não foram ouvidos no âmbito deste processo. Uma decisão com este impacto não pode ser tomada de forma casuística e meramente política, ignorando a realidade do território nacional. Em consequência, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, porque não quis prejudicar a população, nem os autarcas da Península de Setúbal, que não têm de ser vítima desta incompetência e da cegueira democrática deste Governo, absteve-se na votação dessa proposta de lei. No entanto, não validamos nem concordamos com este tipo de expediente e atuação prepotente a que o Governo nos quer habituar. Estamos perante um processo em que não nos devemos orgulhar, que mais uma vez evidencia a prepotência do Governo. Pelo exposto e porque o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata está solidário com todos os municípios do país e não queremos que se comprometa irremediavelmente o sentido de justiça, equidade e coesão territorial, e por isso requeremos nos termos legais e regimentais aplicáveis que se agendem com urgência as audições que a senhora Presidente referiu inicialmente.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. E eu dou agora a palavra ao deputado Pedro Segundo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queríamos expor três considerações. Em primeiro lugar, começar por agradecer a leitura do requerimento ao Sr. Deputado. Primeira das quais, dizer que os serviços da Comissão, e bem, promoveram a audição, quer da Associação Nacional de Freguesias, quer da Associação Nacional de Municípios, através do pedido de pronúncia escrita que foi remetido tempestivamente. Em segundo lugar, dizer que o PS não se revê na descrição dos factos que é feito nos considerandos do requerimento, nomeadamente no que diz respeito à interação entre o Governo e as autarquias. E, em terceiro lugar, dizer também que o PS não se revê num conjunto de adjetivos que são utilizados no requerimento, que tiram conclusões e pelas quais não se percebe, porque são solicitadas audições, quando os adjetivos do requerimento já retiram todas as conclusões que o PSD pretende retirar. E era isto que gostaria de considerar. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, uma vez mais, cumprimento a todos os presentes. Nós estamos hoje a discutir este requerimento em consequência da atrapalhada que foi criada e que, queramos, quer não, a direita teve um papel responsável, porque, caso contrário, aquilo que poderia ter acontecido era prejudicarmos gravemente o país, sendo que, até à última hora, acabaram por não entrar os documentos do Eurostat que nós tínhamos solicitado no dia da discussão deste documento. Quando dizemos que, o Sr. Deputado Pedro Segonho, com todo o respeito que tenho por si, quando diz que os serviços desta Comissão promoveram a pronúncia dentro do prazo, sabe perfeitamente a discussão que tivemos em tempo oportuno, e não de forma extemporânea, o princípio de que existem grupos parlamentares dentro desta sala que consideravam que a audição tinha que se realizar e que o processo não ficava resolvido com a mera promoção do agendamento. Porque, caso contrário, poderíamos enviar no próprio dia a uma hora da reunião e isto estaria resolvido. Foi uma atrapalhada. Sabemos o processo que foi envolvido durante o dia desta votação. Sabemos também que, obviamente, ouvirmos estas entidades nesta fase já tem pouco impacto para aquilo que foi deliberado. Mas consideramos também que é oportuno ouvir, primeiro para esclarecer determinados pontos, e depois porque existem assuntos que ainda hoje não estão explicados, nomeadamente em relação a localidades como Castelo Branco, Sertã, Vila de Rei, que ficou o processo todo muito em aberto e que as próprias autarquias se sentem indignadas e já demonstraram essa indignação já numa fase posterior à aprovação, quer em plenário, quer na reunião de comissão que tivemos aqui. Portanto, este requerimento não é extemporâneo, poderá, para efeitos de legislação, ser fora de tempo, mas para efeitos futuros e também para percebermos exatamente aquilo que se passou durante este processo e a atrapalhada jurídica que aqui foi feita, e volto a salientar, por muito que queiramos dar a volta a isto, a direita foi muito responsável no dia em que nos fechámos nesta sala, caso contrário, os municípios portugueses teriam ficado fortemente prejudicados, as populações fortemente prejudicadas, e não só o distrito que me elegeu, e que elegeu certamente outros deputados aqui presentes, que é o distrito de Setúbal, com a criação da NUT. Portanto, nós acompanharemos este requerimento do PSD e consideramos que, inclusive, com o histórico que este ponto teve no passado, quero acreditar que o Partido Socialista não irá exercer, uma vez mais, a sua força de maioria absoluta para chumbar ouvirmos discutir um assunto que o Partido Socialista fez uma grande asneira recentemente e antes de entrarmos no período de férias. Obrigado.
Deputado, dou a palavra ao deputado do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Segonho, todos temos consciência da forma como este assunto foi tratado aqui na Comissão. E também todos temos consciência que se o tratássemos naquela hora e naquele momento, ele não ia à plenária e não seria votado. E também temos consciência daquilo que se quis atingir com a aprovação que estava em causa. Agora, não devemos atirar para a mesa ou culpar a mesa, porque a mesa não tem culpa, acho que todos estávamos conscientes do que estávamos a fazer. O que importa agora, e tirando os adjetivos de lado, que esses são da nossa responsabilidade e são do grupo parlamentar do PSD, o que importa é ouvir estas entidades e ver o que é que podemos para o futuro emendar, se a proposta está correta, se podemos chegar à conclusão que até podemos fazer uma nova proposta para alterar alguma coisa que não esteja correta, ou para termos aqui um processo de equidade e de justiça com os outros territórios, com os outros municípios e provavelmente com algumas injustiças que ficaram porque só tratamos neste processo uma única entidade.
Obrigada, senhores deputados. Dou a palavra à senhora deputada Susana Amador.
Muito obrigada, senhora Presidente. Apenas só para complementar em relação àquilo que foi dito. Quando fizemos essa discussão e nos reunimos aqui, obviamente que da parte do grupo parlamentar nós agradecemos, obviamente, a compreensão de todos e sobretudo por todos os partidos terem olhado para este assunto de forma suprapartidária, no sentido que o interesse nacional, o impacto financeiro em termos de fundos e toda a nova nomenclatura que estava ali em causa era de facto prevalecente e foi esse interesse nacional e esse superior interesse público que prevaleceu. Obviamente que a vida política é feita de aperfeiçoamentos, a democracia é um aperfeiçoamento diário, e é um processo que nós reconhecemos que, independentemente daquilo que foi acontecendo, porque houve reuniões da senhora Ministra, houve audições diretas ou indiretas, registadas por escrito ou não, mas houve de facto um percurso, mas que não, obviamente, envolveu todos, porque senão não teríamos recebido informações e reclamações de algumas entidades que não foram ouvidas. Ou seja, não podemos fazer tábua rasa no sentido de dizer que não houve auscultação, ela foi incompleta ou imperfeita. E, portanto, nessa perspectiva, da nossa parte, e tal como disse o senhor deputado Pedro Segonho, não nos revemos, obviamente, na linguagem e nas expressões e nos adjetivos que utilizam, obviamente, tem a ver com o autor, e vivemos também com a liberdade de expressão e de opinião de todos vós, e, portanto, entendem que o Governo é incompetente. Nós estamos aqui para defender a competência do Governo e das boas políticas públicas que nos conduziram aos resultados que todos reconhecem positivos num conjunto de matérias. Mas nesta matéria em particular, até porque como houve de facto essas insatisfações ou déficit de participação e de audição, iremos viabilizar este requerimento, já estou a pensar no orçamento, este requerimento para que possamos ouvir todas as entidades e sobretudo num próximo processo o possamos fazer de forma inteira, completa e sem qualquer déficit de participação. E nessa perspectiva dizer que iremos votar a favor desse mesmo requerimento sem qualquer tipo de constrangimento ou complexo em relação àquilo que seja a audição das entidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes, do grupo.
Sr. Presidente, mesmo para concluir, agradeço as palavras da Sra. Deputada Susana Amador, creio que foram ponderadas e levam no bom caminho para que, de facto, se cumpra este requerimento. Deixar apenas a nota que nós sabemos perfeitamente, como foi dito com o Sr. Deputado do PSD, sabemos perfeitamente a forma, e quero que isto fique registado, a forma como tudo isto foi tratado há umas semanas atrás, e sabemos também o risco que corremos com o princípio de eventualmente poder ser decretada a inconstitucionalidade da norma por violação clara daquilo que poderia ser a intromissão do poder local sem existir as audiências prévias que estão claramente, são obrigatórias por lei. Mas tendo em conta a última intervenção do Partido Socialista, não irei fazer e pode ser qualquer comentário acrescido a isto, deixar apenas esta nota e saber claramente que os próprios autarcas do Partido Socialista, quer na Sertã, quer em Vila de Reis, estavam muito preocupados com todo o processo e agora temos esta novidade, que ainda bem que assim é, e agradecer.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Luís Gomes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não poderia deixar de agradecer aquilo que são as palavras das diversas forças parlamentares aqui presentes. Estamos só três, não é? E, portanto, sobretudo, também às palavras aqui proferidas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que nós não tínhamos outra ideia que não fosse a de viabilizar, como referiu, este requerimento, até porque nós, nessa circunstância, e portanto, e cá tivemos nós para servir claramente o interesse do país, designadamente as populações da Península de Setúbal, pese embora, como referimos também na altura, não temos concordado com o procedimento nem com a forma foi conduzida, mas, de alguma maneira, também, nós sabemos que, por exemplo, houve entidades, não por culpa dos serviços da Comissão, mas pela circunstância em si em que foi colocado aqui o diploma, que nós não podemos exigir que a Associação Nacional de Municípios nem a Associação Nacional de Freguesias possa responder a um pedido de parecer em 2 ou 3 dias, não é? Portanto, agora é a oportunidade, eu acho, todos com humildade democrática, de podermos ouvir as pessoas que participaram nisto, mas também as outras comunidades intermunicipais, outros intervenientes que possam ter uma expectativa análoga como tiveram estas populações que foram bafejadas, sejamos simpáticos, pela sorte de ter entrado, ter quase que ganho a taluda, não é do Euromilhões, mas dos fundos comunitários a partir de 2026. E, portanto, e como nós temos de tratar as pessoas por igual e os territórios por igual, naturalmente não podemos deixar de ouvir os demais interlocutores, e se for caso disso, qualquer grupo parlamentar, e o nosso em particular, falo pelo meu naturalmente, com a legitimidade que tem e o direito que tem, apresentar uma iniciativa legislativa no sentido de poder alargar esta possibilidade a outros territórios. E, portanto, não agradecer as palavras aqui proferidas e era isto.
Senhor Deputado, e pomos então à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade dos presentes. Depois será outra questão. Muito bem. Nos outros assuntos, gostaria de, em primeiro lugar, de dizer, portanto, foi-vos distribuído a listagem atualizada das propostas que entraram para desagregação de freguesias até ao presente dia. E, nessa circunstância, quero agradecer aos serviços o esforço que foi feito para, como tinha sido solicitado, de alguma forma, para que o mesmo estivesse concluído hoje para a reunião de mesa e coordenadores. Portanto, assim foi. Agradeço aos serviços, agradeço à doutora Susana e um agradecimento muito especial também à Márcia por todo este trabalho que fez, inclusive ao fim de semana, para podermos ter esta listagem hoje na mão. E porque me referi à reunião de mesa e coordenadores, portanto gostava só de fazer um ponto de situação do que foi tratado nessa mesma reunião. Portanto, é esta, está aqui. Sim, ainda sobre a questão da apreciação parlamentar da proposta do PSD que estabelece o regime remuneratório do trabalho suplementar realizado por médicos em serviço de urgência, foi deliberado, portanto, agendar para a próxima reunião. Sobre o projeto de lei do PS, que aprova a lei-quadro da atribuição de categorias, da categoria das povoações aprovadas na Generalidade no plenário dia 6 de janeiro, ficou decidido que até sexta-feira seriam entregues na comissão, dariam entrada na comissão por parte dos grupos parlamentares as entidades que pretendem ouvir no âmbito, pretendemos ouvir na comissão no âmbito deste projeto de lei, para depois se poder encontrar o procedimento para a entrada de propostas de alteração ou não, portanto, para daí depois surgir. Depois, na questão dos agendamentos, portanto, nós, em relação à vinda do Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território, foi um requerimento do PSD que tem a ver com, ajudem-me que já não me lembro, homologação da cartografia, ficou previsto, portanto, ele tinha disponibilizado o dia 26, o dia que propusemos, que era a terça-feira. À terça-feira não estava disponível, depois propôs o dia 26, como dia 26 é dia de plenário, que é uma quinta-feira, e porque na sexta-feira não há plenário, porque é o congresso do Chega, portanto, e para que não fosse depois do plenário, vamos propor, e depois veremos se o Sr. Secretário de Estado tem essa disponibilidade para o dia 26 às 13h30. Esta audição tem uma agenda, tem ajude-me, uma grelha de tempos de cerca de hora e meia, portanto, esta é hora e meia, não é? Era hora e meia. Portanto, este foi de Secretário de Estado, portanto, foi o que ficou. Ficou acordado. Depois, sobre a vinda da Sra. Ministra da Coesão Territorial, no âmbito da visita que nós fizemos às Terras de Trás-os-Montes, portanto, vai ser agendada também, assim como o requerimento do Grupo Parlamentar do PS, tem a ver com as cheias, para ouvir os senhores Presidentes da CCDR e a Sra. Ministra da Coesão Territorial, que também irá ser agendado todo este processo. E depois ficou ainda no ponto 3 que tratámos, tinha a ver com o processo de desagregação de freguesias, em que o que ficou acordado foi para agendar para a próxima reunião a constituição, nessa reunião, do grupo de trabalho, que está decidido por todos os grupos parlamentares, que será criado para analisar como é que ficou, já nem me lembro como é que ficou a proposta deste. Pronto, ou seja, será agendada para a próxima reunião a constituição deste grupo de trabalho.
As conclusões estão logo no nome do grupo, não é?
É. Pronto, de acordo com o nosso regimento, a nossa comissão, em que julgo que salvo melhor opinião na reunião, mas que ficará previsto, portanto, que a coordenação será do grupo parlamentar do Partido Socialista, em que irá fazer parte deste grupo, portanto, se os partidos assim o entenderem, portanto, um efetivo sim, um suplente se o entenderem indicar, e no caso do grupo socialista do Partido Socialista que tem a coordenação, poderá indicar um outro elemento para esta mesma comissão. Portanto, julgo que é isto mesmo, desejar-vos a continuação do bom trabalho. Sim, desculpe.
Posso?
Pode sim, desculpe.
Não tem nada. Eu é que agradeço dar-me uma palavra. Em primeiro lugar, por agradecer também aos serviços da Comissão por esta lista que nos entregaram e também por outra que já nos tinham enviado até por e-mail em Excel, e acho que isto dá-nos uma leitura muito interessante e detalhada daquilo que são os processos que entraram na Comissão. Dar duas ou três notas importantes. Era bom que nós não perdêssemos de vista aquilo que foi aprovado nesta Comissão, que era o requerimento à Sra. Ministra pelas circunstâncias das cheias, que agravou-se ainda essa urgência pelas circunstâncias daquilo que sucedeu neste fim de semana. E, portanto, e recordamos que aquilo, não diria que era a palavra de honra na altura do Sr. Deputado Pedro Segonho, mas era um compromisso do Partido Socialista, por isso é que foi aprovado este requerimento e que nós também votamos favoravelmente da Sra. Ministra ver até dia 15 deste mês, e pelo que percebi do agendamento que aqui já foi preferido, não vamos ter cá a Sra. Ministra até o dia 15 como prometido, e que, de resto, escusado será dizer que foi um dos motivos que recusaram a proposta que nós apresentámos nessa mesma direção, portanto, nessa mesma comissão, na reunião de comissão. Portanto, percebemos que isso já não vai ser cumprido. Dar duas ou três notas e, sobretudo, comentar. Eu acho que esta audição que a Sra. Presidente nos anunciou para dia 26 de janeiro, não é? Com o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território, é muito pertinente, até porque, como um dos autores deste requerimento que nós fizemos sobre a homologação da cartografia e cuja não, e a não resposta no tempo regimental levou a que entregássemos o requerimento para ouvir o Sr. Secretário de Estado, tivemos a resposta ao requerimento do PSD, ou melhor, uma tentativa de resposta ao requerimento do PSD em que não responde a nada daquilo que o PSD questionou o Sr. Secretário de Estado. Eu não sei se regimentalmente é possível, Sr. Presidente, mas eu se calhar pedi-lhe na sua pessoa que eu vou deixar aqui o requerimento que o PSD entregou e que, através dos serviços da Assembleia da República, que pudesse fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território. E uma vez que o motivo da audição é o objeto desse requerimento, que não foi respondido e que agora, tendo uma resposta supostamente ao nosso requerimento, na íntegra e na sua essência e na sua natureza, a resposta não responde a qualquer uma das questões que nós fizemos, pedia, Sra. Presidente, se fosse possível, fazer chegar cópia do requerimento e que o Sr. Secretário de Estado, para termos, para o objeto da audição não se esvaziar, não respondesse com a devida antecipação, não respondesse ao requerimento e que enviasse a resposta em formato digital, tal como é questionado, ou se não quer em formato digital, em papel, mas isto é um governo tão digital que eu acho que fica mal se mandar em papel, que enviasse aos grupos parlamentares a resposta às perguntas, senão não sei o que é que vamos falar na audição com o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a questão que coloco, mas já foi respondido, este requerimento já foi respondido? E foi respondido por quem?
Pelo Sr. Secretário de Estado, mas não responda.
Se puder intervir.
Não.
O conteúdo da resposta. Não. Nós o que pedimos, se me puder passar.
Não, o Pedro está a dizer que quando é publicado, não quer dizer que respondeu ou não.
Sim. Sim. O que eu quero dizer é que nós, no nosso requerimento, tínhamos propostas concretas. O que é que eram as propostas concretas? Ah, ok. Bom, mas assim fica. Presidente, fica com a informação detalhada.
Pode ser? Muito bem.
Sim. Não era para intervir, mas só para esclarecer a propósito da intervenção do Sr. Deputado Luís Gomes, que não esteve há pouco na reunião de mesa e coordenadores, e portanto é natural que nós tenhamos mais informação do que o Sr. Deputado Luís Gomes. Relativamente às audições da Sra. Ministra, dos requerimentos que foram aprovados, com exceção da audição regimental, a Sra. Ministra ainda não foi instada a marcar a audição. Portanto, é isso que vai ser feito agora. Chegámos à conclusão que ainda não tinha sido instada. Portanto, só para esclarecer, para não estarmos sempre a partir do pressuposto que está em falta de comunicar uma data, mas ainda não foi gestada para o efeito, vai sê-lo agora.
A Sra. Ministra, portanto, é por norma o gabinete da Ministra dos Assuntos Parlamentares pergunta às comissões, assim como perguntou à nossa comissão também, os requerimentos que existem. Portanto, a senhora Ministra sabe dos requerimentos que existem. Agora, como adiou a vinda da audição regimental, que supostamente era a 25 de janeiro, passou para dia 15. Para 15 de fevereiro, portanto, as outras, por isso é que eu referi, Sr. Deputado, referi os assuntos que foram abordados e referi-me precisamente à vinda da senhora Ministra, a quando, portanto, do requerimento conjunto do PS e do PSD a propósito da nossa visita e a segunda que será no âmbito das cheias.
Como falámos, não é por facto de dia 25 ter passado dia 15, pode ter havido um impedimento de agenda para o próprio dia 15, que não se deve instar a marcação das restantes, porque são audições independentes.
Nós falámos na reunião de mesa e coordenadores.
Mas, portanto, ainda não foi, mas como o Luís não estava, o senhor deputado Luís Gomes, peço desculpa, não estava, eu estava só a adicionar este conhecimento para não partirmos do pressuposto de que foi instada a fazer uma marcação e que ainda não o fez. Só isso, mais nada.
Mas
eu nesta reunião também fiz referência a isso, que na última reunião que o senhor deputado Luís Gomes tinha dito precisamente que isso não acontecesse. Pediu explicitamente que não acontecesse.
Sr. Presidente, é muito rápido, também vou, já vi que isso foi discutido, eu peço desculpa. Não pude estar presente por falha minha. Bem, também a senhora coordenadora é que tem que estar e está muito bem representada. Só para dar uma nota relativamente a isto, eu acho que nós não podemos aqui, com o devido respeito, aproveitar a circunstância na audição regimental a senhora ministra ter adiado e acordámos fazê-lo assim, mas também acordámos que cada pedido é um pedido diferente, senão, por exemplo, até falei nisso na última comissão, teríamos a esvaziar um sinal que eu acho que se deu de todos nós, aliás, foi um próprio requerimento do Partido Socialista, da audição sobre a cimo de Trás-os-Montes, quer dizer, iríamos misturar os temas de Trás-os-Montes com os temas da homologação da cartografia, com os temas da cheia, portanto, acho que não se conseguiria discutir com a dignidade até, porque aquelas populações que nós lá vamos também é para terem o devido seguimento dos problemas que nos colocam. Agora, aproveitar essa circunstância para, brincando, a protelar mais um mês a vinda da Sra. Ministra aqui à Comissão para discutir uma questão que é de caráter de urgente, que é a questão das cheias, parece-me demasiado, portanto, se houvesse a questão ou esse problema dos serviços da Comissão, não sei qual é que é a procedimentação, porque eu também sou novo aqui, o procedimento, mas se houve, nós, enfim, podemos estender o 15 de janeiro até à outra, ao final, não, 15 de janeiro, em vez de vir até 15 de janeiro, como só foi avisada agora, penso eu, ou vai ser avisada nestes dias, mais uma semanita para a Sra. Ministra vir cá, enfim, já tem entretanto toda a informação, que é desde dia 31 de dezembro, imagino eu.
Então, porque estamos aqui, também uma questão que me foi acordada na reunião de mesa e coordenadores, foi fazermos uma reunião de mesa e coordenadores sempre que se agendá-la para uma hora antes da reunião da ordinária da Comissão, só não acontecerá quando, efetivamente, não houver condições, como já temos um impedimento, mas como a partir de hoje os serviços vão começar a agendar imediatamente a seguir à nossa reunião, tenho aqui uma questão que queria partilhar convosco. A das cheias do requerimento do Partido Socialista prevê a vinda dos presidentes das CCDRs e a senhora ministra da Coesão. E o requerimento que foi agora aprovado prevê a vinda dos presidentes das CCDRs, as CIMs e as comunidades intermunicipais e a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, assim como a senhora ministra. A pergunta que faço, portanto, seguindo essa linha de orientação, portanto, só irei agendar esta que tem a ver com a proposta de lei, com a proposta de lei 42, portanto, não vamos, em termos da vinda dos senhores presidentes das CCDRs, e como vamos ouvi-los individualmente, a minha pergunta é esta, se não os ouvimos também em conjunto, não? Pergunto. Pergunto. Em conjunto, são dois requerimentos diferentes, mas um a seguir ao outro, com grelhas, com duas grelhas, pergunto eu.
Relativamente a essa matéria, aquilo que eu proponho, acho que uma questão prática podem ser ouvidos no mesmo dia, mas com grelhas separadas, um tema é um tema, outro tema é outro tema.
Sim, porque estão em causa, portanto, os presidentes da CCDR e depois, neste caso, não é? Eu estou a perceber o que eu estou a dizer. E a senhora ministra, e aqui está a senhora ministra, portanto, nesta das cheias do PS. Aqui, além dos presidentes das CCDRs, está a senhora ministra também, mas também estão as comunidades intermunicipais e intermunicipais, e quando se refere acompanhadas dos municípios que a integram, que é para os serviços saber como é que vão fazer, Pergunto na eu, portanto, é para virem com todos os municípios?
Claro, a não pronto. Ser que alguém queira vir, pelo menos, ou seja, não vi só o presidente da CIM, o convite ser extensivo a todos os municípios.
Pronto, ok.
Integram as CIMs.
Não, eu. Portanto, sem dúvidas?
Não. Acrescentar, eu julgo que do ponto de vista de logística, até para as pessoas que se têm que deslocar, eu não sei como é que agora a Comissão organiza os trabalhos, poderíamos colocar também a hipótese de poder ser utilizada a plataforma digital, não é? Portanto, eu acho que são muitas deslocações, pessoas que vêm portanto, de lugares até de muitos quilómetros, não é? Pois. Pronto, mas os da CIMs poderão ter que vir por um assunto, poderão ter que vir por outro. Portanto, só estou a tentar, no fundo, dizer que deveríamos disponibilizar, até por causa da...
Só os clientes da CCDF vêm de custo. Só os clientes da CCDF, os
CIMs. Acho que podíamos colocar a possibilidade de alguns poderem estar online, é só isso.
Para aquilo que eu percebi, os senhores, e julgo que foi isso que o senhor deputado Luís Gomes disse, quando um presidente de uma CCDR cá vem, pode ser ouvido para os dois assuntos com duas grelhas distintas, mas só cá vem uma vez num dia. Pronto, é tão simples quanto isso.